Eu sou a Fernanda Mendes, educadora de História e Geografia da Rede Estadual de Ensino de São Paulo e cofundadora da Rede Valentes. E hoje, no nosso 10º episódio, vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher Indígena e da Amazônia. Para trazer esse assunto, nós temos aqui a convidada Josi Tupinambá.
Eu sou a Josi, ativista indígena, terapeuta holística, sou pesquisadora da cultura indígena aqui da cidade de Jundiaí e faço trabalhos voltados para a retomada de identidade indígena dentro dos processos epistêmicos da colonização.
Josi vai trazer um pouco de alguns assuntos aqui importantes que a gente precisa falar sobre as questões indígenas, dos povos indígenas, que são os povos originários, né? E também para contar um pouquinho da história dela. O Dia Internacional da Mulher Indígena e da Amazônia, que é comemorado no dia 5 de setembro, é uma data comemorada desde 1983. O Dia Internacional da Mulher Indígena, na verdade, é mais uma data para lembrar da resistência e da existência dessas mulheres que, em pleno 2020, ainda estão em enfrentamento e luta contra um sistema que mata e que não reconhece e menos ainda respeita a sua cultura e modo de viver. Além disso, também nessa data, 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia, floresta que no Brasil faz parte de 60% do nosso território, porém não temos nada para comemorar também, né? Pois em relação à média dos últimos 4 anos, o aumento do desmatamento foi de 71,8% em todo o nosso território. E também para a gente aproveitar que no mês de agosto foi comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é celebrado mundialmente no dia 9 de agosto e foi estabelecido pela ONU desde 1995 como um reconhecimento internacional em relação a estes povos, que, segundo a própria organização, representa cerca de 5% da população mundial, porém que ainda necessita de manutenção dos seus direitos mais básicos. Então, acho que mais do que nunca, em plena pandemia de Covid-19, esse assunto é mais que necessário, né, Josi? Como, né, quem são essas mulheres indígenas brasileiras e a nossa ancestralidade?
Quem são essas mulheres indígenas brasileiras? Essas mulheres indígenas brasileiras é eu, você, nossas ancestrais, nossas avós, as que foram esquecidas, as que permanecem nessa luta, nessa resistência. Temos muitas mulheres hoje aí firme e forte, lutando pelos seus territórios, lutando por um lugar dentro da política para conseguir, né, trazer melhoria não só para aldeados, mas também para os que estão dentro da, estão na cidade, vivendo em contexto urbano, né, e que não deixam de ser indígenas por estar nessa situação. Então, são mulheres aí que estão nessa luta toda e que, mas que infelizmente são muito esquecidas, são apagadas, são silenciadas, que é de extrema importância, está trazendo não somente a memória de quem já se encantou, mas também está dando visibilidade para quem está firme na luta. Temos várias, temos Sônia, que é uma liderança do Jaraguá, que está aqui muito próximo da gente, inclusive, né? Temos Shirley Pancará, que é uma indígena da bancada ativista também. Temos Letícia, a Paiaiá. Temos muitas mulheres fortes e que muitas vezes acaba não tendo tanta visibilidade, né? Porque acaba sendo apagada, né? E nossa ancestralidade, ela tá aí, né? Que infelizmente, diante dessa colonização, a gente traz aí há mais de 520 anos, é totalmente apagada, né? A memória dos nossos anciões, de quem veio antes de nós, faz um apagamento não só histórico, mas também esse apagamento de identidade, onde muitos desses indígenas acabam perdendo a sua origem, a sua identidade, perdendo esse contato à terra, à aldeia. Não que a gente deixe de viver na aldeia, né? Porque antes disso tudo ser concreto era aldeia, mas acaba perdendo todo esse contato diante desse apagamento, infelizmente. O quão é importante a gente trazer a memória desses ancestrais, né? Retomar a memória, retornar à nossa origem, fortalecer essas mulheres brasileiras indígenas que continuam na luta, lutando, né, para permanecer com seus filhos, para permanecer no seu território, para permanecer na sua dignidade de ter o contato com a terra, de ter o seu alimento. Inclusive, nós temos um processo aí do sagrado feminino, parto humanizado, que toda aí essa forma de viver, né, é uma forma indígena que infelizmente acaba perdendo, na verdade não é bem perdendo, né? Mudando, né? Se transformando por um nome para ser aceito diante da sociedade. E o quanto é importante as pessoas criarem uma consciência de trazer essas formas de viver, né? Essas formas de escolhidas, né? Para quem realmente é o dono de origem, né? Que é os povos indígenas. Então, evitar com que esse apagamento aconteça e se fortaleça cada vez mais é de extrema importância para que o que as nossas ancestrais e que essas mulheres indígenas lutam não seja em vão. A gente precisa se fortalecer como mulheres, não indígenas, negras, se fortalecerem com as mulheres indígenas. É uma luta que, na verdade, elas lutam por todas. A terra é de todos nós, né? A terra é o que nos traz o alimento, que nos mata a sede, que nos dá o ar que nós respiramos. Inclusive, queria aproveitar já essa oportunidade onde a gente fala da Amazônia, está passando por esse processo complicado. Lembrar que boa parte de territórios que nós temos, boa parte de Mata Atlântica que a gente tem preservado hoje no Brasil, fazem parte de territórios indígenas, para a gente poder ter uma consciência do quanto é importante demarcação territorial. E a gente está, infelizmente, aí vivendo numa situação em que o desgoverno ele está indo totalmente contra essa questão, né, de estar homologando essas terras e também falar sobre a situação que vivemos em Jundiaí, porque por mais que a gente fale da Amazônia, a gente precisa principalmente preservar o que está próximo de nós, né? E aqui a gente tem um pedaço de Mata Atlântica que é de extrema importância, que é a Serra do Japi, onde está sendo asfaltada, está havendo vários processos lá dentro de casas, muitas casas. A gente, um pouco que a gente anda lá já tem placas, né, falando sobre a questão terrenos privados, né, locais privados. Então, é a pergunta, né, que a gente precisa fazer para nós mesmos, em que momento em que a terra virou negócio, né? Em que momento a terra vira dinheiro? Dinheiro a gente não come, o dinheiro não nos alimenta, o papel, né? Quem nos alimenta é a terra. E lembrar todo esse processo com a terra, ela veio de uma colonização, de uma opressão em que acontece até hoje. O porquê que muitos têm enquanto outros não têm nada? Que momento a gente tinha? Até quando a gente vai permitir que isso aconteça? Que dominem as nossas terras, nossas, porque é nossa, é de todos nós. Todos nós temos o direito de ter o nosso pedaço de terra para que ela possa nos alimentar. A gente poder viver bem, conectado com ela, se alimentando do que vem dela, para o nosso bem viver. Isso é de direito de todo ser humano. E o que a gente mais vê é construtora dominando tudo, colocando a terra como negócio, né? É sempre o capitalismo dominando tudo. Então, eu acho que é uma reflexão em que nós, jundiaenses, precisamos tomar com urgência aqui em Jundiaí. Também a questão da Banda Mata Ciliar, né, que é um local onde abriga mais de 800 animais, né, silvestres, que foram resgatados de cativeiros, entre que foram atropelados e tudo mais. E esses animais são devolvidos novamente para o habitat de origem dele. Alguns já não conseguem, porque, como vieram de cativeiros, acabam dependendo desse local para sobreviver. Então, a importância, porque mesmo que o local não seja leiloado, né, mas o quanto é importante esse local estar fixo para a própria sobrevivência desses animais. E há pouco tempo, inclusive, pegou fogo, né, que a gente sabe que não é uma coisa normal, mas a gente precisa fortalecer, entrar em contato com a natureza, estar mais próximo, valorizar a Associação Mata Ciliar, que diante de tudo que a gente muitas vezes faz, né, ser humano, de agredir a natureza, de usurpar a terra, de acabar com tudo. A associação é um local em Jundiaí onde acaba minimizando esses tipos de agressões que o ser humano faz para a terra, cuidando desses animais, soltando eles novamente, cuidando com todo amor e carinho. Então, a gente precisa estar focando e valorizando o nosso bem viver aqui nessa cidade. Não é não valorizar a Amazônia. Sim, com certeza ela faz parte do ar limpo que a gente ainda tem. A gente precisa valorizar também o que a gente tem aqui muito próximo da gente.
Quando a gente fala da Amazônia, né, a gente fala daquela mata tão grande que ocupa grande parte do nosso território do norte, né, do nosso país, que pega também boa parte da América do Sul. mas eu acho que ele é o símbolo maior. Mas quando a gente fala da Amazônia, não é apenas da Amazônia, né? A partir do momento que a gente começa a lotear, fazer condomínio, vender o território aqui próximo a gente, e a gente está deixando ela ser degradada, é exatamente isso. Esses animais silvestres não têm mais onde morar, então eles precisam de um abrigo, de uma acolhida, de um cuidado. Existe uma entidade que faz esse trabalho, que não é somente aqui na cidade de Jundiaí, ele atende todo o interior aqui. Quem conhece um pouco da Mata Ciliar sabe que eles fazem um trabalho para todo o interior aqui, coisa de 500 quilômetros em volta. E o cuidado que é feito é uma entidade, uma ONG, né? Não tem ajuda governamental, só mesmo através, quando eles conseguem alguma ajuda governamental, é através de algum edital, então tem que passar por todos aqueles processos que, né, quem já foi atrás para ver como que é o edital sabe que não é simples. Então, eu acho sim importantíssimo você estar trazendo essa questão. Tanto é que é uma preocupação no que não é brasileira, é uma preocupação mundial. A gente tem que pensar aqui no quintal de casa. E eu acho importantíssimo você trazer isso, Josi.
Sim, a gente está perdendo um espaço muito valioso, né? Cheio de riqueza para construtoras, né? A gente sabe o quanto tem construtora em cima, mas a gente tem construtoras aí que está bem de olho, né? E a gente precisa, com urgência, se unir, se fortalecer para estar preservando esse pedaço de mata que temos aqui, que é de extrema riqueza. A Amazônia, ela é, nossa, também de extrema riqueza, de extrema importância, mas a gente vai perder a Serra do Japi e não vai demorar. Não vai demorar para começarem a construir condomínios luxuosos ali, o que já está acontecendo, né? Porque uma partezinha ali já foi desmatada, porque parece que já está construindo um condomínio. E assim, né? A gente vê um pedaço de mata, daqui a pouco, quando a gente vai enxergar, a gente só vê o condomínio com um pedaço enorme de parede. E a gente precisa entrar nessa consciência com urgência, né? E é a questão, né? Onde estão essas mulheres indígenas? Infelizmente, muitas dessas mulheres indígenas, a continuidade dessas mulheres que eu falo que viveram aqui, elas estão adormecidas, porque diante da colonização acabaram perdendo a conexão com a sua ancestralidade, acabaram perdendo a conexão com a sua identidade, com a sua origem, e o quanto é importante elas retornarem para casa, o quanto é importante elas acordarem, o quanto é importante elas trazerem a memória dessas ancestrais novamente, voltando nessa conexão com o amor à terra, entendeu? Nessa luta. Nós temos muitas mulheres valiosas, indígenas, que estão aí, como eu falei, lutando pelo seu território, lutando pelo teu povo, e a gente precisa que essas mulheres de Jundiaí possam acordar e lutar pelo nosso povo de Jundiaí, nosso povo originário, o nosso povo indígena que viveu aqui e que sofreu com essa colonização há muito tempo atrás, que foi esquecido, mas que a gente está retornando com a memória deles firme e forte.
Né? Jundiaí é uma terra que ela é de origem indígena, inclusive os colonizadores chegaram aqui, conseguiram chegar aqui porque existia povos indígenas aqui. Então eles, por isso que foi um lugar tranquilo para ficar. Porque realmente a gente está em torno de uma serra que tem água em abundância, né, que tem alimentos em abundância, porque existia um povo aqui cuidando desse lugar e preservando. E outra coisa também que você trouxe, que eu acho muito importante a gente lembrar, da questão da demarcação, né, da terra indígena. A demarcação, ela é de suma importância para a preservação, porque através da demarcação, os povos indígenas, eles têm a abertura de cuidar daquele território e, consequentemente, ter a consciência, como você trouxe muito bem, da questão do bem viver, que é o que você usufruir da terra com aquilo que ela tem para te oferecer, sem que você degrade ela. E outra coisa também que eu achei muito assim importante você falou, que é sobre a questão da ancestralidade, que a ancestralidade ela vem para o lugar de capitalismo, né? Então, tipo, trazer as questões das mulheres indígenas, a força da mulher indígena, de sabedorias ancestrais, para um lugar gourmetizado, como eu costumo dizer, onde mulheres que não têm a menor conexão e nem sabem exatamente, mas de forma que se torna capitalizada através do natural, através com teor terapêutico, que na verdade pro povo indígena ele está enraizado, né? Algo que faz parte da sua existência, da sua cultura, e é algo que o capitalismo ele transforma, ele copita para fazer mais uma vez trazer trazer algum benefício financeiro. E, consequentemente, as pessoas acabam não tendo a conexão necessária e correta com isso.
Exatamente. Ah, eu já tive algumas experiências. E o quanto a gente se sabota, né? Diante desses encontros, né? Quando a gente faz um encontro, a gente faz para se curar. E essa cura, ela vem através da nossa conexão com a Terra. Porque nós somos geradoras, assim como a Terra, capaz de se curar. Então, não adianta você entrar numa cura desse, encontro desse com mulheres sagradas, e no final desse encontro ficar falando de ex, mal de ex, tá ligado? Ou de atual, ou de homem. O homem, ele faz parte dessa cura da Terra. A gente precisa desse equilíbrio. A gente precisa do masculino e a gente precisa e necessita do feminino também. Não tem como a gente excluir um. Não que exista a sua perfeição, não. Existe precisando de cura, mas nós também precisamos da nossa cura. Todos nós estamos na cura, todos nós estamos se curando. Então, por isso que eu até acredito sobre o feminismo comunitário. É onde nós construímos algo comunitário. Nós construímos através de um coletivo. Nós trabalhamos em coletivo. Então, porque infelizmente até mesmo o feminismo, que é uma luta incrível, vem com um pensamento regado de suas formas colonizadoras. E isso é muito triste. A gente tem que sempre, mesmo diante da luta dos nossos corpos, que foi, sofrem o tempo todo com o patriarcado e tantas outras situações, a gente precisa estar tendo cautela para a gente não cair também nessa sabotagem, colonização, do excluir a outra, do não permitir que a outra entre nessa luta. Por isso que toda vez que a gente luta, a gente pergunta: a sua luta é para quem? Quem tá incluso na sua luta? Ela é válida para todas? Porque se tiver uma excluída, não é válida.
Eu acho que aí é onde a gente vê. A gente acha, sempre fala que eu acho que a gente tá vivendo mais uma nova fase, né, no feminismo. E é onde, para mim, a gente está conseguindo, como aconteceu no final dos anos 70, 80, ali, onde as mulheres negras, elas vieram e falaram assim, teu feminismo é muito bacana, é muito legal, mas aqui, né, nós mulheres, não chega aqui para nós mulheres negras. Eu acho que a gente está vivendo justamente esse momento onde tem essa intersecção mesmo das mulheres indígenas e negras, que são as mulheres que estão na base da pirâmide social, dentro desse contexto capitalista, e onde elas conseguem, porque elas trazem com elas as dores delas. E as dores delas são o quê? Os filhos, né? Os pais, a ancestralidade. E, consequentemente, aí já não é mais somente, a gente não tá falando mais sobre apenas a misoginia. A gente fala de todas as opressões. Então, eu acho que a gente tá ressurgindo esse feminismo. E eu acho importantíssimo, eu cada vez fico mais feliz. A Ju sabe, eu tô no processo de me reconhecer dentro da minha ancestralidade indígena, que é um processo que realmente não é fácil, não é simples, por várias razões, não é fácil e não é simples, porque a gente tem que procurar por onde eu começo, né? Então, acho assim, nossa, esse episódio era um episódio que, pra mim, eu queria muito fazer essa conversa com você, porque eu acho que a gente tem que falar muito mais sobre as questões dos povos indígenas, porque quando a gente fala das questões dos povos indígenas, a gente fala do povo preto, a gente fala do povo oprimido, a gente fala de todas aquelas pessoas que estão na base da pirâmide social. Porque enquanto a gente não reconhecer que esse mundo, que esse planeta, que essa terra que a gente tanto extrai dela, a gente tem que, na verdade, usufruir dela, mas não extrair, né? Porque não vai ter um povo aí pra frente, né, no futuro, pra falar sobre nós, porque nós não somos bons ancestrais.
E esses dias eu estava conversando até na Uicaquara, né? A Uicaquara é um movimento agora que está acontecendo através do Miguel, que é um incrível Miguel, que ele é Terrara. Ele tem um sonho de construir uma faculdade indígena, né? Onde a gente sempre tem essa faculdade, a gente vai aprender para ter uma profissão, né? E a Uicaquara, ela vai ser diferente, né? Vai ser uma faculdade para trazer esses indígenas de volta para sua origem. Ou seja, chegando lá, você vai aprender a língua, você vai aprender a trabalhar com a terra, você vai ouvir histórias de anciões, né? Que não vem com diploma, mas não tem dinheiro que pague. É o ensinamento dos anciões, o que é muito sagrado. O quanto é importante, principalmente para quem está retornando. Muitas vezes acaba se sentindo perdido, aí fala, vou desistir. Isso tudo faz parte da colonização, né? Para você se perder de si mesmo, né? De você se desconectar, porque é muito mais fácil eles te dominarem quando você não sabe nem quem você é, não sabe da sua caminhada, não sabe para onde seguir. Então, é de extrema importância que você siga, que você se olhe, que você se identifique e fale, não, esse aqui é meu caminho, estou voltando para casa. Essa é minha caminhada. Espero, inclusive, que muitas pessoas que escutem aqui possam acordar o indígena dentro deles também, né? O pessoal aí que tem a avó bugra, que é uma palavra bem opressora, tá, gente? Falando já também. Tem uma outra, tapuia, é bugra, cafusa. Aí tem várias palavras. Então, é tudo indígena. É como eu mesmo falei já. Se a sua avó era indígena, o teu pai era indígena e saiu de dentro de uma aldeia ou foi raptado, isso não muda a sua ancestralidade, quem você é. Porque nada te separa da sua ancestralidade. Você é a continuação dela. Você tem que sentir e você tem que voltar para a luta. Porque se você não dá continuidade a essa luta, a forma que eles lutaram vai ser em vão. E eu estava falando esses dias com uma amiga dentro da Wicaquara, com o pessoal, que eu me emociono só de pensar que um dia eu vou ser ancestral de alguém. A gente vai ser ancestral. Um dia alguém vai olhar e falar, meu, a minha avó, a minha bisa, a minha... Apesar que dentro da aldeia indígena não existe essa questão de avó. Né? São todos avós. Até essa questão de divisão bisa, tris, avô, tudo foi trazido pela colonização. De falar, a minha avó lutou, porque às vezes dá uma desanima até mesmo a luta, porque são muitas questões, é um retrocesso enorme. A gente está ali nadando e parece que vem sempre uma maré de pessoas contra, duvidando, te colocando contra a parede. Mas o que me fortalece é a minha ancestralidade, porque eu sei o quanto eles sofreram, o quanto eles lutaram. E eu sei que a minha luta não vai ser para eu se aproveitar. Eu não vou ver eu não vou conseguir, talvez eu não consiga ver essa vitória, mas eu tenho fé de que a minha continuação, a minha geração vai ver essa vitória, entendeu? Vai continuar lutando. Porque a minha intenção de permanecer nessa caminhada é continuar firme nessa luta. Lutando pela terra, lutando para trazer de volta a identidade desses indígenas que estão adormecidos, se fortalecer para poder fazer essa retomada de terra. Que quando a gente fala de terra, a gente não fala só de ancestralidade, a gente só fala de terra, terra, terra que planta, terra que colhe, terra que alimenta. A gente fala de corpos, corpos que foram oprimidos, corpos que foram torturados, foram totalmente massacrados para construir um país chamado Brasil, que é Pindorama. Então esse é o território. Quando se fala de território, é isso.
Está muito além do que é capitalizado. Está muito, para muito além, né? Existe toda uma ideia de vida mesmo, né? Quando a gente fala de terra, de território. É o símbolo maior da vida. E aproveitando que você estava falando, né, desses encontros, desses grupos que existem, o mês de agosto é o mês que é comemorado, né? Temos que colocar muitas aspas aqui nesse comemorado. O mês dos povos indígenas, né, reconhecido pela ONU e tudo mais, como, né, o dia 9 de agosto. Eu queria que você contasse um pouco dos eventos, das atividades que os grupos indígenas têm se reunido, se agrupado para trazer um pouco. Né, infelizmente, a gente ainda não tem uma universidade indígena, mas quem sabe em breve. Mas é uma forma, né, de festivais, de encontros, enfim, para trazer questões da ancestralidade, E dar mais visibilidade a esses povos.
É, geralmente, em agosto, é que é acontecido o ATL, né, que é o encontro onde vários povos do Brasil eles se reúnem para dar voz à luta, né, continuar a dar voz juntos à luta de demarcação de terra, de pedido contra garimpeiro, madeireiro dentro das terras, fazendeiros. Só que diante da pandemia, diante de casos que os povos indígenas, foi um povo que foi muito violentado pela pandemia, então acabou ocorrendo o ATL por lives, né, trazendo várias pautas de música, livros, autores, trazendo mais informações para a gente poder dar visibilidade para esses próprios indígenas. Nós temos aí artistas plásticos, médicos. E é isso. Aí também teve várias, muitas pautas sobre violência doméstica dentro da aldeia, sobre o próprio feminismo comunitário. Então, teve bastante questões sobre indígena na universidade, que é outro processo também muito complicado, né? Porque acaba sendo rejeitado pela cultura. Então, o Guarani que pita seu petenguá dentro da faculdade, dentro da universidade, não pode pitar porque é rejeitado, não pode fazer o seu erro, o seu rezo porque é rejeitado, acaba tendo dificuldade dentro da universidade por causa da língua. Alguns não falam português muito correto, então tem essa certa dificuldade na hora de estar ali estudando. Teve muitas pautas necessárias de extrema importância. Teve na Rádio Nhandê, inclusive, vou falar aqui, aproveitar para indicar a Rádio Nhandê, que é a primeira rádio indígena, gente. Quem quiser saber mais um pouco, só seguir a Rádio Nhandê. Temos vários indígenas aí na política, né? Fazendo, temos também o coletivo Originários, que é um coletivo que sempre está trazendo pautas. Então, Agosto Indígena trouxe pautas também sobre LGBTQIA+, dentro das aldeias, em situações, contexto urbano. Então, foram várias pautas colocadas.
Aproveitando até para falar um pouco do contexto urbano, que quando a gente fala de indígena, as pessoas sempre já imaginam, né, aquela figura, né, que é sempre caracterizada de uma forma, né, assim, as características físicas. Aí também tem essa ideia de que ele está sempre lá no meio do mato, mas lá no meio da floresta amazônica, ou lá no meio da Mata Atlântica, ou lá no meio do Pantanal. Ele não existe no contexto urbano. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso?
Na verdade, houve, infelizmente, a necessidade de muitos dos indígenas que estavam aldeados estarem, virem de contexto urbano para estudarem. E tem esses indígenas também, né, que tem toda a sua ancestralidade apagada, que não nasceram em aldeia, mas não que, como eu falei já, o concreto que a gente vive, o prédio que a gente está, a casa que a gente mora, um dia também foi aldeia. Eles acabam voltando, retornando para conseguirem para estudar e fortalecer a luta do povo novamente. Infelizmente, eles acabam tendo muitas dificuldades. Acho que acredito que não somente eles, mas até nós, né, que não crescemos, não tivemos o contato, nascer numa aldeia, né? Então, existem essas dificuldades por causa da cultura, a quem é aldeado, a língua, de se manter na cidade é mais complicado, até a questão de aceitação. Às vezes, você vai usar um grafismo, um urucum, que é a forma de proteção, né, de se proteger e de também manter-se conectado, né, com a própria aldeia, com o próprio povo, e acaba tendo essa rejeição. Então, existem várias formas de racismo, onde muitos passam. Inclusive, esses tempos, uma amiga, uma pataxó, uma parente pataxó, ela estava dentro do trem conversando com a gente, que ela estava chegando na aldeia. E aí ela comentou, falou assim, que um moço olhou para ela e falou assim: "Você é índia?" Índia, que é um termo também totalmente colonizador, né, gente? Porque não se fala índio nem índia, se fala indígena. Índio foi um nome, é um nome fantasia, foi um nome inventado. Indígena significa pertencentes àquela terra, pertencentes àquele local. Então é indígena e não índio e nem índia. Ele falou para ela: "Nossa, você é índia? O que você está fazendo aqui? Você tinha que estar na aldeia." Índio não usa celular. Talvez não usaria celular se não houvesse essa colonização, onde foi forçado estar dentro da casa do opressor, achar uma forma de lutar. É informação, né? É a educação que fez fortalecer a luta até hoje, né? Hoje nós temos aí indígenas advogados, médicos, filósofos, antropólogos, historiadores, sociólogos. Então temos indígenas, eles que estão se fortalecendo cada vez mais e trazendo, retornando para o teu povo essa arma, né? Porque é uma arma. Essa arma do colonizador para que possa lutar contra ele, né? De alguma forma. E poder sobreviver. E nós que estamos retornando, temos também essa dificuldade no retorno, porque há também essa questão da rejeição, da dúvida, né? Quando se fala, você é indígena? Quando a gente fala que a gente é indígena, a primeira pergunta que fala, mas quem que é seu povo? Mas peraí, então você não é indígena 100%, porque se você não nasceu em aldeia, você não é 100%. Mas o que seria indígena 100%? Então a gente consegue perceber aí o preconceito. E aí começa a falar, ah, tá bom, mas fala uma palavra na sua língua. Ai, mas o que significa Ayangabaú? Ah, é, o que E assim vai indo, sabe? Sempre perguntas duvidosas, fazendo com que a gente, até mesmo trazendo um sentimento de dúvida em nós mesmos, sabe? Para que a gente possa desistir da nossa origem, da nossa identidade. E isso é algo que faz parte da colonização, onde é importante também as pessoas poderem criar consciência de que houve toda essa situação, né, de estrutura colonial, né, colonizadora, que acabou com a identidade, né, dessas pessoas, e o quão é importante que as pessoas possam fortalecer essa luta, né? Essa volta e não a colonização, que já tem força suficiente que quer esmagar a gente o tempo todo.
Ai, acho que basicamente a gente conseguiu falar um pouco do que essas datas, né, representam. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu queria te perguntar, Josi, que forma você acha, como que a gente pode se ajudar na luta, e quem tiver de fora, né, quem não se enquadra ou acha que não se enquadra como um indígena, como ajudar na luta da visibilização dos povos indígenas e especificamente das mulheres indígenas?
Olha, primeiro, acho que é melhor é abrindo espaço e entendendo que a questão indígena é sempre de escuta. A gente sempre primeiro aprende a ouvir para depois falar. Como que a gente. Outros modos de fortalecer. Nós temos várias mulheres indígenas, dá live, faz cursos, né, individuais para estar fortalecendo a aldeia, para estar, né, trazendo essa questão para estar fortalecendo a aldeia, comprando as coisas para a aldeia. Nós temos aí a Genipá, que é uma mina incrível, né, que faz muito trabalho com anticolonial voltado, sempre está fazendo cursinhos, dando visibilidade, compartilhando questões de luta, tendo cuidado principalmente com fake news, porque nós temos um desgoverno horrível em que coloca várias fake news diante da luta indígena. Fortalecer curtindo páginas, curtindo, seguindo indígenas que estão dentro da luta também, para fortalecer a luta deles, ouvindo músicas indígenas também, porque nós temos vários cantores que temos vários indígenas envolvidos também. Eu acho que é isso. Às vezes a gente tem o Jaraguá também aqui, que é pertinho. Temos também Guarulhos, aldeia multiétnica, em chegar lá para fortalecer, tá ali junto. A terra é de todos nós, faz parte da gente, então essa luta não é só do povo indígena, é uma luta nossa. Então, se precisar ali estar fortalecendo, se for fazer alguma ocupação, estiver fortalecendo, vai lá, fortalece. Se não puder fortalecer assim, fortalece compartilhando, fortalece fazendo a doação, pequena que seja, mas já ajuda e já fortalece. Então, dá para fortalecer aí de várias maneiras. Agosto indígena, trazendo o indígena para dentro da sua escola, para ele ter autonomia, para falar sobre a história dele, né, naquele mês super importante, dia 5 de setembro, Dia Internacional da Mulher Indígena. Traga a mulher indígena para tua escola, traga a mulher indígena para tua empresa, sabe? Para trazer a informação dela, a história dela, para ela poder. Nós temos autonomia para falar da nossa história. A gente não precisa de ninguém falando por nós. Então, fortalecendo dessa forma, esquecer, gente, que carnaval você tem que usar cocar, sabe? Adereços indígenas, pelo amor de Deus. Gente, eu vou falar até inclusive sobre isso, porque é um tema muito importante, a hipersexualização do corpo da mulher indígena. Entende que isso não é homenagem, tá? Nós queremos ser homenageadas o ano inteiro. Lembrando que os nossos corpos continuam sendo estuprados. Lembrando que as nossas meninas continuam passando por pedofilia de fazendeiro, grileiro, madeireiro, entendeu? Então, essa é a homenagem que a gente precisa, de fortalecer a nossa luta e respeito do nosso corpo, respeito à nossa história, nossas ancestrais, nossa ancestralidade, e principalmente, né? Quando falar da indígena pega no laço, não falar como uma forma de chacota e nem de folclore, porque essa mulher, para ela ter sido raptada no laço pelo opressor, ela foi estuprada, ela foi oprimida, ela sofreu violência sexual, psicológica e física. Então, a partir do momento em que você tem uma fala debochando, você fortalece o outro lado. E você não respeita a memória dessa indígena, dessa ancestral, que, né, passou por essa situação por um pedaço de terra. O corpo dela foi torturado por um pedaço de terra. Então é importantíssimo a gente criar essa consciência.
Eu acho também essa coisa romantizada, né? Se a minha bisavó Exato. Foi pegar laço. Não é romântico, gente. Não tem nada de romântico nisso. Só opressão mesmo. Só mais uma vez sendo oprimido e o genocídio do povo que vem logo em seguida depois disso, né? Então ela é roubada, pega laço e o seu povo é massacrado.
O correto não é nem pegar, não é nem falar que foi pega, né? Raptada, porque ela foi uma mulher raptada, né? E naquela época raptavam, porque como éramos, nossos ancestrais eram um povo muito resistente, seguia firme diante do seu pedaço de terra, da sua terra, por amor à terra, eles faziam o quê? Eles raptavam e forçavam essas indígenas a se casar, porque assim os colonizadores teriam direito a esse pedaço de terra. E a gente fala as questões, muitas vezes a gente fala situações onde a gente não tem nem noção da profundidade das situações. E o quanto Jundiaí é um lugar, Fer, que precisa muito ser reeducado. Mas assim, eu fico muito feliz, ou muito triste, não sei, diante de tanta falta de informação, mas fico feliz porque tem muitas mulheres fortes aqui, muitas. E muitas mulheres que estão fortalecendo essa luta da questão indígena, sabe? E eu me sinto muito feliz diante disso, por estar indo. É uma luta que está sendo muito visada ultimamente. Muita gente falando sobre, muita gente conversando sobre, e eu fico muito feliz. Muito feliz, assim, porque a reeducação que nos leva para o caminho certo, né? É essa reeducação anticolonial. É a verdadeira história contada, sem colocar os vilões como heróis.
Com certeza. Eu também fico muito feliz a gente estar se redescobrindo, né? Existia aqui um grupo que infelizmente foi dizimado, que a gente está resgatando, tanto eu quanto uma pessoa que tem me reconhecido quanto indígena, estou na minha busca, como tenho colegas historiadores que também estão lutando, procurando, e pessoas, né, também, outras pessoas que estão se reconhecendo e reconhecendo as causas indígenas que estão lutando para visibilizar. E aí, né, assim, até para já fechando mesmo aqui a nossa conversa, primeiro eu quero muitíssimo agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Na verdade, acho que a gente tem muitas outras coisas, né, a gente conseguiu aqui fazer um geral, assim, trazer algumas coisas sobre a questão da mulher indígena, a questão dos povos indígenas, a questão da demarcação de terra, a questão da nossa floresta e da nossa vida, mas a gente tem muitas outras coisas, assim, pontuais que a gente precisa começar a se aprofundar. Mas que bom que a gente está conseguindo, como você disse, trazer pelo menos à tona o básico, né? O básico que a gente não deveria estar falando, que todo mundo já deveria saber, mas que a gente está conseguindo trazer isso à tona. Então eu quero muito te agradecer e espero que, para quem está ouvindo esse episódio, que o fato de a gente estar falando das causas indígenas já considere que acolha ela, né? E que podemos avançar com todas as outras questões da sociedade. Porque quando a gente fala da causa indígena, a gente está falando da base da nossa existência, a gente está falando do nosso planeta, né? Que, consequentemente, né, é onde a gente vive, é onde a gente tem a possibilidade de tirar todas as nossas riquezas. Seja elas capitalismo, como a maioria das pessoas vê, mas principalmente para a nossa existência, nossa vida em si. E que a gente possa também fazer recorte de gêneros, né? Lembrando, como eu disse, das mulheres negras, mulheres indígenas, que elas são a base e que essa sociedade ela precisa ser transformada também por elas.
Ah, eu quero agradecer a oportunidade, a visibilidade para a luta. Fer, você que é uma pessoa incrível que está aí também na caminhada, minha parente. E deixar um recado em especial, né, para quem tem essa ancestralidade indígena que está adormecido. Lembrar que você só está aqui, você só está falando, você só está conversando, você só tem o seu lugar de fala, porque uma ancestral sua foi morta para que te desse a oportunidade de você estar onde você está. Então, que essa palavra também chegue no seu coração, que você sinta a força dessa ancestral, retorne à memória dessa ancestralidade forte que lutou pela terra, que lutou pelo povo, que lutou por você, porque ela não recebeu muitas vezes a vitória, mas você está recebendo a diferença diante da luta dela, toda a luta que ela fez. Muitas vezes com teu corpo torturado, passando fome, necessidade, distante da sua cultura e distante da sua família. Simplesmente para você ter voz, para você ter firmeza, para você ter autonomia, para você ter autoconfiança e agora voltar novamente para sua origem e para sua luta.
Se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, procure aí no Instagram, é @redesomosvalentes. No Facebook, nós estamos como Rede Valentes. É bem fácil de achar. E bom, por hoje é só. E fique sabendo que quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Até a próxima!